política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Marcondes Moreno, Manassés Simões, Igor Maciel e Inaldo Sampaio.
Horas e 2 minutos, muito bom dia. Começa agora mais uma edição do programa Rádio Debate. É o espaço da Rádio Paulo FM, conteúdo diário sobre a política do Brasil, de Pernambuco e os bastidores aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Daqui a pouco nós vamos ter o bate-papo com os vereadores Diomedes, vereador de oposição, e Ivânio Vieira, de situação. Estarão frente a frente debatendo tudo que foi assunto durante essa semana aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Mas antes eu vou acionar o Inaldo Sampaio, eu vou trazer primeiro o resultado da nova pesquisa encomendada pelo Ibope, resultado de pesquisa presidencial nessa pré-corrida. Vamos ouvir agora a matéria que saiu no blog do Inaldo com o resultado.
Do Inaldo Sampaio. Dilma cresce em pesquisa Ibope. Saiu mais uma pesquisa do Ibope, encomendada pelo jornal O Estado de São Paulo, sobre a preferência dos brasileiros para presidente da República. Se a eleição fosse hoje, Dilma Rousseff do PT teria 38% de intenções de voto. Marina Silva, da Rede, teria 22%. Aécio Neves, do PSDB, teria 11%. E Eduardo Campos, do PSB, 4%. Em relação à pesquisa anterior do último mês de julho, Dilma cresceu 8 pontos percentuais. Marina caiu 6, Aécio caiu 2 e Eduardo Campos 1. O percentual de eleitores que dizem não ter candidato é 31%. 15% votarão em branco ou anularão o voto e 16% não souberam ou não quiseram responder. Em março, Dilma tinha 58% de intenções de voto. Segundo o Ibope, caiu para 30% em julho e agora chegou a 38%. Mesmo percentual apontado pelo Vox Populi, Datafolha e MDA. A pesquisa foi realizada entre os dias 12 e 16 de setembro, com 2.002 entrevistas, e sua margem de erro é de 2%, para mais ou para menos. Numa simulação de segundo turno entre Dilma e Marina, a presidente bateria a ex-senadora por 43% contra 26%. Contra Eduardo Campos, a vitória seria mais fácil, 46% a 14%.
Na linha está o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney Lima. Bom dia, ouvintes da Rádio Povo.
Brasil amanhece, né? Começa o dia com essa pesquisa. E me parece que Eduardo não está muito confortável, não, né? Não está conseguindo subir. O cara já tem 5, baixo para 4. Complicado, não é, Inaldo? Ou não?
Olha, Ney, em relação às pesquisas anteriores que foram publicadas aí nos últimos 30, 40 dias, esta não apresenta nenhuma novidade, né? Dilma na pesquisa do Datafolha, na do MDA, na do Vox Populi, aí oscila entre 35% e 38%, significa que esta do Ibope de ontem apenas confirma o resultado de pesquisas anteriores. O senador Aécio Neves também oscilou dentro da margem de erro, né? Ele tinha 13 na última do Ibope, encomendada pelo jornal Estado de São Paulo, agora aparece com 11, com uma margem de erro é 2% para cima ou para baixo, significa que está na mesma. O mesmo acontece com Eduardo Campos, tinha 5, agora aparece com 4, também oscilou dentro da margem de erro. A surpresa, pelo menos para mim, foi a queda de Marina, de 22 para 16, que aí já não está mais na margem de erro, né? Foi uma queda de 6 pontos percentuais, o que de certa forma, pelo menos é o que eu imagino, deve ser atribuído ao fato de ela se encontrar muito fora da mídia, né? há uns 30, 40 dias que ela só se preocupa com o pedido de registro do partido dela no TSE, que está empancado lá, né? O TSE deferiu anteontem o registro do PROS e do PS, né, o Partido da Solidariedade, mas ainda está conferindo as assinaturas da rede Solidariedade, que é o partido da Rede Sustentabilidade, aliás, que é o partido de Marina, e eu acho que a cabeça dela está muito voltada para isso, e por isso ela não tem tempo de estar viajando, dando entrevistas e participando de reuniões, como estão fazendo, por exemplo, Eduardo Campos e Aécio Neves. Agora, eu diria que novidade mesmo, essa pesquisa não tem, salvo essa pequena queda de Marina. Com relação a essa questão de Eduardo, Ney, ele só vai, só terá chance de crescer nas pesquisas quando ele disser, em primeiro lugar, ele disser que é candidato, que ainda não disse, e em segundo lugar, quando a campanha propriamente dita começar. E por que isso? Porque ele ainda é desconhecido por mais de 60% dos eleitores brasileiros. Então, leva uma certa desvantagem, ou uma desvantagem grande, em relação, por exemplo, a Marina, que já disputou uma eleição presidencial, a Dilma nem se fala, porque já é a atual presidente, e de certa forma em relação a Aécio, que embora não tendo disputado ainda a eleição de presidente da República, mas foi governador de Minas duas vezes, é o presidente nacional do PSDB, que é o maior partido de oposição, e tem uma exposição de mídia infinitamente superior à do governador de Pernambuco.
Não, deixa eu mudar um pouquinho o assunto com você. É o seguinte, está surgindo alguns rumores, né? E há essa dúvida, evidentemente, sobre a questão do Fernando Bezerra Coelho. E, por exemplo, rumores de que o PMDB poderia, Jarbas é um dissidente dentro do PMDB, poderia fazer aí um acordo com Jarbas e tirar o PMDB de Jarbas, e o Fernando Bezerra Coelho poderia ir para o partido, ocupar aí a composição numa vaga no Senado e fazendo a junção, a aliança com o PTB aqui de Pernambuco. É fantasia isso que eu estou dizendo, ou essas peças podem estar sendo mexidas mesmo?
Olha, né, embora na política, né, a política é como dizia aqui como diziam os mais velhos, na política você só vai ver boi voar. Mas eu não acredito, sinceramente não acredito nessa hipótese de maneira nenhuma. Não creio que o ministro Fernando Bezerra, a essa altura do processo, vá sair do PSB. Ele já esteve mais próximo de se transferir para o PT, não o fez. Acredito que agora, uma semana do prazo de filiação, acredito que ele não fará mais. Também não acredito que a direção nacional do PMDB tenha coragem de intervir em Pernambuco. Porque o que existe hoje no PMDB, Ney, é um pacto de cavalheiros, mediante o qual ninguém mexe com ninguém. O PMDB hoje deixou de ser um partido nacional para se transformar numa federação de partidos regionais. E isso é facilmente percebido porque, embora o partido há várias eleições eleja a maioria na Câmara e a maioria no Senado, não tem condições de lançar um candidato a presidente. Por quê? Não lança. Porque ninguém agrega. Em cada estado, o PMDB tem um dono. E esse dono faz o que quer com o partido e a Executiva Nacional não se mete. É só você prestar atenção. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, o dono é o senador Pedro Simão. No Paraná, o dono é o senador Roberto Requião. Em Santa Catarina, o dono é o senador Luiz Henrique. Em São Paulo, o dono é o vice-presidente Michel Temer. Em Goiás, o dono é o ex-governador Eri Rezende. Em Alagoas, o dono é o senador Renan Calheiros. Na Paraíba, é o ex-governador José Maranhão. No Ceará, é o senador Eunício Oliveira. E por aí vai. E aqui em Pernambuco, o dono é o senador Jarbas Vasconcelos. Então, em tese, a Executiva Nacional poderia intervir em Pernambuco, por exemplo, alegando que o partido não está seguindo a diretriz nacional, que é de apoio à presidente Dilma, ao governo, etc. Só que o senador Jarbas Vasconcelos se colocou na oposição desde o governo de Lula e não aconteceu nada. como não aconteceu nada, porque eles não têm coragem de intervir aqui, como não tem coragem de intervir em canto nenhum. Cavalheiros que existem lá internamente, né, segundo o qual cada um faz o que quer com o partido, ninguém mexe com ninguém e a vida continua.
Tá certo, Hinaldo, muito obrigado pela participação. Agora, isso que eu tô falando, tá sendo comentado por aí? Alguém tá especulando dessa forma?
Não. Não, tá aqui bom. Pelo menos eu não vi ninguém falar nisso. Os jornais não têm uma linha sobre isso. Eu acho que, não sei de onde é que saiu essa especulação, mas não tem ninguém.
Bom, caiu a ligação. Bom, a gente aguarda então, não sei se um recontato do jornalista Hinaldo Sampaio, mas está aí as afirmações, a avaliação de quem realmente entende da política do estado de Pernambuco, um dos maiores jornalistas, mais consagrados jornalistas políticos de todo o estado. Cumprimentar aqui no estúdio os vereadores que vão fazer parte do nosso debate hoje. Vereador Diomedes, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, vereador Vânio Vieira, bom dia, o meio do controle, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Vereador Vânio, bom dia, é um prazer recebê-lo.
Bom dia, Ney Lima, bom dia, vereador Diomedes, nosso amigo Wagner Júnior. E é um prazer também estar aqui no seu estúdio, pelos convites para que a gente vá esse debate aqui na emissora de rádio.
Os vereadores, pois é.
E a todos os ouvintes da Polo FM.
Os vereadores se encontram aqui no Rádio Debate e toda sexta-feira nós temos justamente isso aqui, oposição e situação, debatendo os assuntos que estão sendo comentados ou que foram comentados, discutidos durante a semana. Eu vou para o intervalo, na volta a gente já traz o primeiro assunto e o debate entre os vereadores. Esse é o Rádio Debate.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Onze horas e 18 minutos, de volta com o programa Rádio Debate, recebendo aqui nos estúdios os vereadores Diomedes e Vânio Vieira, oposição e situação, aqui nos estúdios da Rádio Polo. Deixa eu trazer agora a matéria, está no meu blog hoje, eu, evidentemente com base em um pronunciamento do prefeito Edson Vieira, tentei fazer uma leitura, né, com base no depoimento de Edson e também, evidentemente, em alguns fatos que vão surgindo ao longo dos dias. Sobre o segredo que está sendo guardado pela prefeitura, pelo prefeito de Santa Cruz, de uma possível conquista, uma obra, algo que possa ser anunciado nos próximos dias. E nós fizemos o tipo uma charada aqui. Não sei se as pessoas vão entender ou se vão acertar. Mas vamos ouvir a matéria com o Luar Andrade.
Blog do Ney Lima, o segredo. O prefeito Edson Vieira do PSDB se pronunciou na Rádio Comunidade FM sobre a grande conquista que deverá ser anunciada na próxima semana, mas só fez manter o mistério diante do tema. O prefeito afirmou que é uma coisa boa para a região, para Santa Cruz. É uma coisa boa que faz com que possamos ter certeza de que estamos trabalhando certo e correto. É uma coisa que vai influenciar em um contexto geral, seja na área de saúde, educação, infraestrutura e qualidade de vida. Com base nessas afirmações, vou descrever algumas pistas que podem revelar o grande segredo. O segredo não envolve diretamente saúde, nem meio ambiente e nem lazer. O segredo realmente é importante e deverá calar a oposição diante do tema. O segredo é a solução para um problema que já se arrasta por 2.544 dias.
Bom, essa é uma charada, né? A brincadeirazinha aqui do meu blog, o prefeito disse uma coisa, eu acabei dizendo outra. Mas com base também naquilo que o prefeito falou, nas entrelinhas do que ele disse. O segredo não envolve diretamente saúde, nem meio ambiente, nem lazer. O segredo realmente é importante e deverá calar a oposição diante do tema. O segredo é a solução para um problema que já se arrasta por 2.544 dias. Eu comecei a falar e Mané do Blog vai terminar. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes do Rádio Debate. Aos vereadores aí presentes no estúdio. E eu estava aqui vendo sua charada.
Só lhe dizer que você está autorizado a revelar, Ivan.
Que você colocou. E deixa eu tentar dizer aqui. Duas estão totalmente erradas. tá certo? Duas dicas totalmente erradas. Tem uma que você tirou um sino e passou perto. Agora, o prefeito é quem vai anunciar na próxima quarta-feira o que é esse megaprojeto, se ele realmente vai mudar a história da região. Nós temos informações exclusivas em relação a esse assunto que vamos divulgar ainda hoje no Diário da Sulanca, né? E tem aí meu estudo, vereador, por uma situação, né? Nas suas dicas você disse que pode calar a oposição, né? Só que vale lembrar, né, que esse projeto tem que passar pela Câmara, né? Tem que passar pela Câmara para ser votado. Nós temos aí 17 vereadores, 10 da bancada de situação, 7 da bancada de oposição. E eu fazendo aqui uma conta rápida, né, eu já vou aqui e dizer qual é o projeto dessa prefeito, é quem vai anunciar na quarta-feira, mas eu já antecipo que na Câmara deve ter um resultado de 14-3, né, a favor do projeto. Ele precisaria de 2/3 para ser aprovado. Então, com 14 votos, né, com 10 da bancada de situação e mais 4 da bancada de oposição, ele deve passar. E os 3 vereadores que vão votar contra, né, não sei qual vai ser o argumento que vai ser encontrado, né? Há argumentos que podem realmente comprovar o voto contrário, mas eu não sei se o que eu penso é o que eles pensam. Então vamos aguardar para ver o que acontece. Aguardar essas 3 dicas, 2 estão distantes, mas uma você terá um fim aí bem pertinho, né?
Companheiro, deu um nó aí aqui na cabeça todo mundo agora. Agora deixa eu dizer um negócio a você. Eu seguro as minhas dicas, mantenho todas elas. E garanto a você que no final a gente vai ter o resultado exatamente conforme as minhas dicas estão apontando.
E eu seguro meu pé cá na câmera, tá certo?
Ou queda de braço.
Oi?
Tá bom, vamos aguardar então pra saber, né? Mas eu mantenho todas as dicas, as 3. Eu acho que cada uma delas, por si só, já pode aí revelar qual é o segredo. Depende das pessoas analisarem.
Eu não tenho um pouquinho de lógica, você acaba isso encaminhado, né? E minha bola de cristal aqui também já prevê que na Câmara vai ser 14-3. Vamos esperar pra ver.
O meu levantamento mostra que vai ser 13-4.
13-4?
Isso, na Câmara de Vereadores. Se for preciso, um projeto. Se for preciso, um projeto. Eu acho que não é preciso, não.
Não, mas eu já procurei informações e acho que passa pela Câmara.
É?
Passa pela Câmara, tem que passar.
Tá bom, as minhas informações mostram que não.
Nós estamos aqui na margem de erro. 3 ou 4 votos contrários, mas tá aí nessa margem de erro, vamos aguardar pra ver. Alguém aí?
Tá bom então. Um abraço, Emanuel. Bom dia pra você.
Tá bom, um forte abraço. Um abraço aos ouvintes e bom final de semana.
Deixa eu passar agora para os vereadores, né? Vereador Diomedes, o governo está fazendo essa expectativa toda em relação a isso. Pode ser simplesmente mais uma promessa, vereador, mas pode ser realmente algo muito concreto. É o que o senhor está vendo diante de tudo isso?
Não, o que eu sempre queremos, eu como vereador mesmo de oposição, se é coisa boa para Santa Cruz, quem é que não quer? É, agora, assim, infelizmente a gente sabe que a gente vem coisas que dependem de recursos federais, de recursos estaduais, e às vezes a pessoa espera que saia, às vezes não sai. Às vezes a pessoa comemora e não sai. Mas eu, como vereador mesmo de oposição, que eu amo Santa Cruz do Capibaribe, eu espero que venha coisa boa, porque essa é a função do executivo, é procurar recursos para Santa Cruz do Capibaribe, para isso ele foi eleito. E esperamos ser coisa boa que atenda toda a demanda de todos os bairros de Santa Cruz do Capibaribe e toda a zona rural, a Vila do Pará e Poço Fundo, sendo coisa boa, quem é que não quer?
Vereador Vânia, acabei de receber aqui agora uma ligação, viu, do pessoal da prefeitura, dizendo que eu poderia já lhe dizer que o senhor está autorizado já a dizer, enfim, falar sobre o tema.
Eu estou autorizado a falar, né?
Tá sim, já. Eu inclusive garanto isso, pode ir, com
tá
segurança.
Certo. É totalmente diferente das informações que eu tive aqui, né? Olha, todo esse tempo de governo, assim, o tempo que a gente vem de governo, sem dúvida alguma, muitas informações eu tive a respeito de muitos projetos, né? Em que a gente tem, que o prefeito tem para a nossa cidade, na nossa ida a Brasília também, a gente foi em busca de muitos recursos, não só para a saúde, mas para a educação, para a melhoria no trânsito aqui, principalmente também para o nosso sistema, o nosso comércio aqui em Santa Cruz do Capibaribe. E sem dúvida alguma, isso aí será um grande anúncio do prefeito Edson Vieira, que eu quero deixar essa oportunidade para o prefeito, para que faça esse anúncio que irá beneficiar a nossa cidade. E vejo que com a nossa luta, a gente iremos lutar para que a gente consiga, porque até agora a gente está vendo aí todas as obras que a gente está entrando, iniciando e tudo, não está ficando travado, a gente está andando em seguida, acredito que vai à frente e até aproveitar aqui para, como falou nosso amigo, foi Emanuel?
Isso,
Emanuel. Será que será necessário que vá para a Câmara para que tenha votação e que seja preciso os dois terços, convidar o vereador Diomedes aí, que analisa também, que sem dúvida alguma...
Mas como é que o vereador vai analisar se ele não sabe o que é?
Quando o projeto chegar, que seja analisado e sem dúvida alguma será em benefício a Santa Cruz do Caparibe, sem dúvida alguma acredito e confio que ele será um dos que irá votar a favor desse projeto também.
Eu quero dizer ao vereador que eu não posso nem comentar o projeto, que eu não sei o que é o projeto. A gente... Não, mas... de oposição, todos os projetos que veio em benefício da Cruz do Caparibe, os sete vereadores de oposição sempre votou. Apenas que muitas vezes a gente pede informações, como a pedimos informações do São João, até hoje não teve, muitos requerimentos de informações, como exemplo, a CPI da QMC até hoje não saiu, o governo fica segurando, né? A gente sabe a influência que ele tem com a Câmara de Vereadores, e por isso que a gente não podemos comentar, porque não chegou, mas chega num projeto que seja importante, com certeza nossa bancada vai sentar, e que seja uma coisa de interesse de Santa Cruz do Caparibe, a oposição não vai atrasar, como nunca atrasou nem um. Você vê que teve já suprimentos já agora de era 11 milhões, era 6, depois o prefeito pediu mais 5, pediu mais 6, a gente aprovou, agora estamos aguardando também para aprovar mais recursos, como também ele passa informações para a oposição, quer dizer, a oposição com certeza quer o bem de Santa Cruz do Caparibe, mas também quer também que o executivo respeite a oposição, quando a gente pedir informações, como vem sempre pedindo, também ele fazer a sua parte, e a gente com certeza fazer a parte e jamais iremos atrasar Santa Cruz do Caparibe.
Deixa eu aproveitar a deixa do vereador Diomedes sobre esses projetos de suplementação orçamentária e também o relacionamento do governo com os vereadores. Eu começo agora com o vereador Vânio, que tinha começado com o Diomedes. Sobre essa questão, Vânio, como é que está esse relacionamento? Você acha que o parlamento está sendo respeitado? E esses pedidos de suplementação do governo, é comum isso ou está tendo um certo exagero da prefeitura?
Não, é comum porque, veja bem, a gente hoje tem disponível na saúde muitos trabalhos que não tinha, que é, por exemplo, a questão da AME, todos aqueles médicos, os exames que estão sendo feitos lá, cirurgias para... muitas coisas que não aconteciam, ou seja, que não eram utilizados esses trabalhos aqui na saúde em Santa Cruz do Caparibe, é aquele negócio, não se utilizava o dinheiro, praticamente o que tinha na saúde não se usava porque não dava o atendimento adequado que tinha. A gente está entrando e saindo inclusive em reuniões com o prefeito Edson Vieira, mostrando as dificuldades que você sabe também que tem dos recursos que a gente tem para que consiga manter toda essa rede de saúde aí, municipal, com os poucos recursos que tem, que não dá para manter, e por conta disso aí a gente, para adiantar, colocar esses trabalhos para funcionar, estamos utilizando o dinheiro, e por conta disso aí, dessa demanda de atendimento e tudo, é que é necessário que faça essa suplementação para que dê suporte à nossa base, à nossa estrutura de saúde aqui no município de Santa Cruz do Capibaribe.
Vereador Diomedes.
Eu discordo um pouco do vereador Vânio, porque a policlínica funcionava lá no antigo Santa Isabel, tinha todos esses especialistas. A AME que fez foi mudar de local. E a grande maioria dos especialistas já vinha da gestão, tanto o José Augusto Maia como o Tony do Pará. O centro cirúrgico foi conseguido na administração do ex-prefeito José Augusto Maia, aonde até o dia 23, segundo o vereador Nanaldo, teve cirurgias. E foi feita as cirurgias. E assim, eu sei que diversos especialistas, poderá ter alguns especialistas que não tinha antes, como também poderá ter que tinha antes e não tem hoje. Mas no geral, está mantendo, né? Onde o vereador Afan disse que tinha 100 médicos atendendo em Santa Cruz do Caparibe, onde eu já vou protocolar um requerimento para dizer em qual área está, onde é que está sendo atendido e qual a função e quanto está ganhando. Que sabemos que Santa Cruz hoje é mais ou menos, né, R$800 mil só para pagar a médicos. Eu acho um pouco alto, eu acho que tem que se ver isso, tem que se analisar isso, porque o que a gente vê é que está funcionando. Infelizmente, na época do prefeito Tony, muitas pessoas de Santo Agostinho tinham mais facilidade para marcar exames. Tem pessoas hoje me relatando que sai de lá, tanto de lá como da zona rural, 3 horas da manhã, tem um pessoal que passava no oftalmologista, saíram 11h30 da noite para poder pegar uma ficha 8 horas. Quer dizer, é uma prova que também não está tão a mil maravilha desse jeito. E é só você perguntar ao povo do Santo Agostinho, perguntar para o Santa Teresa, até da Palestina, Vossa Excelência faz parte da zona rural, que tem essa dificuldade para marcar exames, né? A gente vê que é por isso que a gente vê que
está tendo essa dificuldade. Esperamos que o prefeito veja, chegue até os agentes de saúde das localidades e os agentes de saúde tenham autonomia para marcar um exame, onde um agente de saúde me procurava e dizia: vereador, eu queria marcar um exame e o agente de saúde não consegui. Quer dizer, é isso que a gente tem que analisar, a gente tem que cobrar, porque muitas vezes, Ney, quando a gente cobra, a oposição cobra, não é cobrar para atrasar a prefeitura, é cobrar para funcionar bem. A gente quer que funcione bem a saúde, quer que funcione bem a educação, funcione bem a segurança, é por isso que a gente cobra. Mas o que a gente vê, que infelizmente é AME e tudo, mas só foi mudado local, mas está mantendo o mesmo jeito que vinha, e o que eu estou vendo é mais dificuldade para as pessoas pagar exame, como também até o ônibus que vai para Recife, a dificuldade que está tendo, pessoas sendo de manhã, não foi até falta de documentação, foi parado na entrada do Recife. Isso é uma coisa que a gente não admitimos, porque muita gente pobre que depende daquele ônibus sofrendo, né? É tudo isso que a gente vê que não é essa mil maravilha, como o nobre vereador está falando.
A gente vê, né, o vereador Diomedes enquanto situação, que não criticava, não falava, sempre era defendendo o governo, mas que eu lembro, eu mesmo presenciei, inclusive, a gente foi lá, até tirou foto de um cartaz que tinha lá na Policlínica, um dia antes já, ou seja, na quinta-feira, antecipando os atendimentos da sexta-feira, que no cartaz anunciava, e eu tenho foto disso, tem tudo, documentação, tudo provando, que só ia ter na sexta-feira 15 atendimentos. Onde, na realidade, os BPA de atendimentos desse próprio médico, qual era indicado esses atendimentos, marcava 38 atendimentos, 40 atendimentos, inclusive isso era até próximo à eleição, que já foi uma coisa que eu fui olhar lá por conta de denúncias que o pessoal falava: ah, que a gente tá vindo aqui na fila passar a noite inteira nessa fila para que a gente consiga uma ficha para ser atendido no médico, mas na realidade a gente não consegue, é 15 fichas. E chega gente aqui de carro, de condições e tudo, que vão lá, pega esses atendimentos em troca de benefício político, de voto, e entra na nossa frente, e a gente está sendo prejudicado, e vamos lutar para o que é que a gente pode fazer. E eu também sempre defendi essa condição de que a gente tem que avançar ainda bem mais na saúde para que
isso
a gente
tire. Isso acontecia onde, pessoas, vereador?
Isso aconteceu na Policlínica. Isso mais ou menos, acho que 3-4 meses, vou colocar 5 meses antes da eleição, do último pleito eleitoral, que aconteceu isso, o pessoal inclusive dá essas fichas em troca de voto, e sempre foi prejudicado, e que a gente dê uma melhorada, avance mais nessa condição. Só que a gente vê que a demanda que o município tem para todos esses atendimentos não tem condição, a gente toma com esse recurso, igual eu falei aqui, os recursos não são suficientes, Vossa Excelência também sabe muito bem que não tem essa facilidade toda para que a gente possa manter, mas que isso aí é uma preocupação do prefeito Edson Vieira, já cheguei a conversar com ele, a gente já discutiu a respeito disso, e estamos nessa luta para que a gente consiga atender toda essa demanda desses atendimentos na Policlínica, que sem dúvida alguma é necessário para que a gente dê essa condição de atendimento a todas essas pessoas que necessitam desses atendimentos médicos em nosso município.
11 horas e 34 minutos, eu vou ao intervalo, volto com o vereador Diomedes para falar também sobre essa questão. Só lembrando que na primeira rodada de perguntas, Diomedes falou 2 vezes, Vânio 1, agora Vânio falou 2, Diomedes 1 vez. Mas a gente continua ainda com esse tema e com o Rádio Debate daqui a pouco, depois do intervalo. Vou começar, inclusive, a controlar também o tempo dos vereadores e os senhores vão poder fazer perguntas entre si. Diomedes faz a Vânia, Vânia faz a Diomedes daqui a pouco, depois do intervalo.
Política levada a sério. Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate, aqui pela Rádio Polo FM, recebendo os vereadores Vânio Vieira e o vereador Diomedes, os dois frente a frente aqui nos estúdios. Vou fazer uma pergunta aos dois. Comecei com o Vânio na rodada anterior, começo agora com o Diomedes. Os senhores têm uma característica muito semelhante, que é a de entrar muito em defesa. Evidentemente que existem os projetos para toda a cidade, mas em defesa de um território eleitoral, de uma base, né? O Vânio Vieira ali na área da Palestina, o Diomedes no Santo Agostinho. Diomedes enquanto governo e o Vânio Vieira agora nesse primeiro momento, na primeira experiência como governo, os senhores fizeram, estão fazendo o que puderam realmente fazer pelos bairros de vocês? Como é que está esse relacionamento povo, poder, enfim, essas obrigações?
Ney, eu primeiro até lembrar que o vereador Vani disse que eu não cobrava quando era situação, e o vereador, eu acho que ele está mais informado, porque eu tanto cobrava na reunião da Câmara de Vereadores, como também diretamente ao prefeito Toninho, como a diversos secretários que muitas vezes tinham que dizer: eu não aguento mais o tanto de Diomedes que cobra, tanto por Santo Agostinho, a Câmara, pelos bairros de Santa Cruz de Caparibe. Mas, e, Ney, o poder que eu sempre tive, principalmente em toda Santa Cruz, mas naquela área de Santo Agostinho, eu sempre tive o poder para trabalhar. Claro que a gente queria fazer ainda mais, mas tem. Quem é que faz tudo? Onde conseguimos saneamento de 11 ruas, aquela via de acesso de 4 quilômetros até a divisa lá com Agudão, o posto de saúde do modo município, a maior creche, o calçamento de 6 ruas. Foi este vereador que, na época que vinha recursos federais, até deputado da Fonte, na época que eu corri e consegui para Santo Agostinho 22 ruas. Felizmente, os atrasos, as coisas do governo federal, só saiu 6 ruas. Mas no dia 2 de janeiro, eu fiz um requerimento para continuar. 017, requerimento 017, para continuar os calçamentos das ruas. Eu quero dizer ao povo do Santo Agostinho, do Acauã, que essas ruas é continuidade do prefeito Toninho. Sendo o prefeito José Augusto Maia, continuava, e sendo o prefeito, como está sendo essa gente, está. O que eu fiz? Fiz um requerimento para dar continuidade a esse trabalho. É a rua Maria Lutou, José Genivaldo dos Santos, Manuel Rodrigues Sobrinho, José Guilherme da Silva, José Aurélio da Silva, 7 de setembro, rua o 7 de setembro, rua 15 de novembro, rua 1º de maio, rua Salvador, rua 1º de maio, a rua 5 de outubro já foi calçada, a rua João Pessoa, rua Pau Brasil, rua Fortaleza e a metade da rua Tancredo Neves, também a rua Avenida José Moraes, a rua Pastor Júlio Leitão e rua Maurício Lopes. Tudo no Santo Agostinho, acabando, não estou nem olhando, porque assim, eu lembro tanto que eu lutei. A gente luta porque o vereador Vani deve saber. Ele é vereador, muitas vezes vai pedir coisas para Palestina, para outro bairro, e às vezes depende de emendas federais, às vezes depende da execução do prefeito, e às vezes não consegue. E eu, com minha parte, fiz. Se na época eu não tivesse tido cuidado de ir até a Secretaria de Estrutura, que eu fiquei esperando, eu soube que o pessoal vinha, que ia ter 50 ruas. Eu cheguei lá 8 horas da manhã, fiquei até meio dia esperando. Quando chegou, disse: onde é que tem ruas do pessoal carente? Eu já levei para a comunidade de Santo Agostinho, o pessoal olhou, já fez a medição. Se não tivesse essa medição, com certeza não estava sendo executado, tanto do prefeito Toninho, como continuidade do prefeito S. Vieira, que também, sendo Zé Augusto, dava continuidade também. Por isso que eu dizer a luta que a gente faz. Como também eu sei que o vereador também está preocupado na região da Palestina, e vai ter coisas que ele vai conseguir, ter coisas que infelizmente não vai conseguir, não é que ele não queira, mas fazer a sua parte, como eu sempre fiz. Fiz também requerimento pedindo para manter o carro da comunidade. Quando eu vim morar ali, até em calça de burro, mulher chegou a ganhar neném, que não tinha um carro para atender a comunidade. E tudo isso foi luta minha e também por toda
vereador,
Santa Cruz.
Encerrar para a gente ter mais tempo, né, para falar sobre mais assuntos, vereador Vânio.
É, igual o vereador falou aqui agora, respondendo que eu falei que não vi você cobrar na tribuna da Câmara sempre quando eu vi as reuniões, ou em alguma rádio você tinha entrado, você cobrou na prefeitura não, mas no ar, na rádio, que era para você dar uma resposta ao povo, você não deu, foi isso aí que eu falei. E em questão dos calçamentos, que ele mostrou, teve o requerimento dele, sem dúvida alguma, eu vou discutir, também reconheço o trabalho dele pela área, pela proximidade da comunidade em que ele reside, que é representante, como eu também sou de lá e ele é da Palestina, todos nós representamos a cidade. Mas que essas emendas, elas têm, acho que em torno de uns 4 anos, mais ou menos, que já faz muito tempo, ou seja, dentro do governo dele, já existiam as emendas e, na realidade, ficou travada as obras, não foi destravada, eu já até questionei, já tinha feito essa pergunta a ele, que ficou travada as emendas e não foi aplicado esse recurso para que seja construído esse calçamento, para aumentar essas ruas, para dar essa melhor condição aos moradores do Santo Agostinho e de todos que transitam naquela área. Sem dúvida alguma, isso aí foi uma resposta que não ficou, por conta de questões políticas, que deputado que ele apoiava, que não era não iria seguir a mesma linha em que ele seguia politicamente, mas que, sem dúvida alguma, por conta disso aí ser travado, prejudicou a população do Santo Agostinho, que agora foi destravado, está sendo destravado e será concluído, sem dúvida alguma, para que não perca esses recursos no nosso bairro, no Santo Agostinho.
Vereador Diomedes, vou dar mais um minuto para o senhor concluir
isso. Eu queria dizer, vereador, quem é que não quer que saia alguma coisa? Ninguém travou não, vereador, você ficou muito mal informado. Quem mais queria, quem mais procurou que quer que saia é eu. Tanto é isso que eu procurei na época do Toninho, como também tem um projeto aqui de sair o saneamento, esgotamento sanitário. É de 6 anos, infelizmente o governador nem sair vai mais. Não é culpa do prefeito, não é culpa do vereador. E eu fui quem mais lutei. Agora, Vossa Excelência dizer que eu queria travar, Vossa Excelência está muito mal informado. Jamais eu queria travar, jamais eu queria que saísse até antes das eleições, que seria bom. Eu fui quem lutei todo. É testemunha Patrícia, é testemunha o secretário Galega, é testemunha Fabiano, Antônio Carlos, o tanto que eu lutei para que o calçamento sair. Infelizmente, não sei. Agora, vereador, tenha certeza, se não tem o empenho do vereador desde o início para levar o pessoal para fazer aquela medição, com certeza não está saindo nenhum calçamento de nenhuma rua. Saiu no parto do governo Toninho, está fazendo parto com o prefeito Wes, mas teve essa colaboração enorme deste vereador, que inclusive você até acabou de dizer e viu aqui, tem requerimento meu para continuar esse trabalho. E sabe que foi empenho do vereador Diomedes.
Passo a perguntar agora ao vereador Vânio Vieira sobre, perguntei sobre o relacionamento com o governo municipal, agora governo estadual. Há uma situação ainda de indefinição nesse cenário estadual, mas como é que está a relação do seu partido, do seu grupo? O senhor tem uma afinidade, o senhor inclusive é do PP, não se sabe, não, é do PSDB. Isso é do PSDB. O PSDB vai ficar na próxima eleição com o governador Eduardo Campos. Mas há uma indefinição no cenário ainda em relação a isso. Como é que está essa questão política e também administrativa na atenção do governo Eduardo Campos com Santa Cruz de Capibaribe?
Ainda entrando no assunto.
2 minutos.
Respondeu o vereador Diomedes que eu não disse que ele travou, não. O porquê dele não ter informado a população de Santo Agostinho que tem esse recurso e ele não ter corrido atrás para conseguir destravar isso e ser iniciado as obras. Isso aí foi a falta que faltou de Vossa Excelência com tratamento ao Santo Agostinho. Veja bem, as relações estão muito boas aí, né? A gente vê o governador vir aqui fazer a entrega das casas do Jaçanã, a população, anunciar aí a PE-160, compromisso do governador aqui para nossa cidade. E aí muito mais coisa que está para vir, tem anúncios aí que irão vir também a Santa Cruz do Capibaribe. Sem dúvida alguma, a gente espera que saia para que dê uma melhorada à nossa cidade. E eu vejo aí muito tempo ainda para que a gente analise, se decida o que vai fazer, como também meu primeiro mandato. Eu vou analisar bem, ver de que forma é que eu vou seguir para que eu possa definitivamente conseguir recursos também para a nossa cidade. Você vê aí, tem a Fran que está com o Paulo Rubens e tudo, que está em busca de recursos para a nossa cidade. Se cada vereador também conseguisse, um deputado, e conseguisse recursos para a nossa cidade, quero que tenha a ver. Acho que não tinha coisa melhor para a nossa cidade, só quem ganhava seria a população. Mas que não está decidindo nada e que o grupo da gente está 100% unido e vai permanecer unido, que é dessa forma em que a gente é governo e que iremos lutar mesmo para conseguir melhorar a nossa cidade de Santa Cruz do Capibaribe.
Ney, até dizer ao vereador que eu não vou mais. Eu sei, eu tenho minha consciência e o povo sabe o tanto que eu lutei nesse calçamento. Não é você, vereador, que vai querer distorcer e dizer que eu quis travar. Jamais eu queria isso, eu queria que saísse. Mas eu quero dizer, Ney, com certeza, a gente sabe que vai ter a dificuldade, vai ter. Um exemplo, o vereador é muito ligado ao vice-prefeito Dimas, e sabemos que da fonte não é aliado do governador. A fonte é ficar juntamente com Armando Monteiro, juntamente com nossa aliança, com o Partido dos Trabalhadores, né? E isso tudo tem que se analisar, tem que se ver. Mas o que eu estava vendo, a função da gente política é sempre estar preocupado com o povo, que eu lembro de que a gente tem que ter coragem, como assim o calçadão mesmo, a luta que eu tive preocupado com o pessoal que não tinha que estava para sair e eu fiquei em defesa do povo. Quando teve a fiscalização do fisco, que o vinho era que a senhora da fazenda querer prejudicar o pessoal do Moda Centro, o vereador saiu aqui 11h30 da manhã, meio dia em ponto, meio do suor, ao lado do povo, juntamente com o Zé Augusto e Ernesto Cali, e os companheiros vereadores da oposição. Quer dizer, é essa que muitas vezes o político tem que ter posição. Não é muitas vezes ficar só atrelado a aliado, não. Mas o que eu sempre me preocupei foi ver sempre o bem, sempre estar preocupado em ver o desenvolvimento de Santa Cruz do Capibaribe. Por isso, Ney, que a gente sabe que o vereador hoje está na situação, hoje está muito bom, é início de governo, mas vai ter hora que vai ter que tomar posição, como eu sempre tive posições, sempre, quando foi na época de decidir prefeito, tive minhas posições, como foi para romper com o governador. eu tive minhas posições de romper, porque a gente vê que a Eduardo Campos deixou além de fazer o que Santa Cruz merece na área de segurança, muitas áreas. Um exemplo, Ney, perdemos o esgotamento sanitário, que era 25 milhões, passou para 26 milhões e estava em 32 milhões e deixamos perder o esgotamento sanitário. Quer dizer, o prefeito Elis Vieira, já no início do governo, aliado do governador, também tinha o Diogo, que era aliado do governador, e fez perder esse esgotamento sanitário. Aí, quer dizer, isso sempre acontece.
Esse tempo, vereador.
Isso sempre acontece, vereador.
Vereador Vânio, vou lhe dar mais um minutinho para o senhor finalizar esse assunto.
A respeito desse comentário que o vereador Diomedes falou, esgotamento sanitário foi perdido por conta do projeto que foi mal feito na gestão do seu governo, do governo que você defendia, que foi mal projetado, não foi bem feito. Aí por conta disso aí foi que foi perdido esses recursos aqui para a nossa cidade, que iria beneficiar, terá que ser feito novo projeto para que vá novamente entrar em licitação e tudo isso, para que a gente consiga essa verba novamente para ser feito. Não tinha como ser executado por conta do projeto que foi mal feito aqui em nossa cidade.
11h52, só um instante, vereador. É preciso que dentro dos tempos os senhores façam as colocações. Se eu for conceder tempo extra, eu não posso conceder tempo extra, porque se eu for fazer isso, cada vez que os senhores levantarem um assunto contra o outro, eu vou ter que estar o tempo todo aqui concedendo tempo extra, a gente não consegue controlar o programa. Dentro do seu próprio tempo, o senhor pode fazer as suas colocações, vereador. Deixa eu fazer o seguinte agora. Vamos passar para as perguntas dos dois vereadores. Só lembrando que eu vou dar o tempo para a pergunta, pode ser feita em um minuto, e a resposta de 2 minutos. Não será concedido mais réplica e tréplica nesse meio. Eu comecei a sequência anterior com o vereador Vânio. Começo agora a pergunta do vereador Diomedes para o Vânio Vieira. Em seguida, Diomedes responde a pergunta de Vânio. O senhor tem um espaço agora para fazer a pergunta,
vereador. Dizer que o vereador Vânio Vieira é muito mal informado. Quem fez esse projeto foi a Compesa, o governo do estado, não foi a prefeitura municipal. Foi a Compesa que fez o projeto. Eu estive lá e tive reunião. E o governo do estado que perdeu os recursos.
O senhor está dentro
aí
do minuto.
Aí dizer ao vereador que, infelizmente, está muito mal informado, que foi a Compesa que fez o projeto, não a prefeitura. Vereador Vânio Vieira, teve a CPI dos Tecados e da KMC. O vereador Diomedes votou a favor, porque eu acho que tudo tem que ser discutido e ser investigado. Porque o Vossa Excelência não teve coragem de também assinar a CPI da KMC. E outra pergunta também na mesma. Tem um calçadão. Se a maioria do povo, 70% é contra mexer com o povo, o senhor é do lado do povo ou do lado da prefeitura?
O senhor tem 2 minutos para responder, vereador Vânio.
Veja bem, primeiro a respeito da CPI da KMC. Por mim ter assinado ou não a CPI, não me impede de nenhuma forma de que eu participe das investigações, nesse caso da CPI da KMC Locadora. Tudo que vocês falaram foi discutido, a gente discutiu na Câmara de Vereadores e tudo, inclusive apenas nas colocações que vocês colocaram. A gente vê aqui quantas e quantas vezes vocês não vêm com denúncia, com coisa que não tem nada a ver com o assunto que está acontecendo, só criando tumulto, jogando para o povo, para colocar, sem dúvida alguma, a população contra o prefeito Edson Vieira. A respeito da KMC, sem dúvida alguma, quando for instaurada a CPI, na hora que ela estiver pronta, sem dúvida alguma, eu mesmo quero participar das investigações e pode ter certeza que a medida correta eu irei tomar nessa CPI, de acordo com o que acontece a respeito do bem da população de Santa Cruz do Capibaribe. E ao calçadão, se você acha que foi tão coerente, tão assim, jogou bem para o lado da população, em colocar aquelas pessoas, tirar daqui da feira e ir lá, colocar no calçadão, porque ninguém queria ir lá, que ficou aquele comentário, é o poeirão, é assim, vocês não perguntaram nada, vocês, a mim mesmo que tinha, era proprietário de um banco lá, vocês não me perguntaram nada, só fizeram, vai para lá e acabou, se ia desse jeito aí e pronto, quem quiser comprar os boxes, bem, quem não quiser também vai ficar lá. Ninguém queria, era uma rejeição muito grande, não foi transferido para lá e colocado. Pronto, foi contra a vontade do povo. E nas visitas em que eu fiz no calçadão, a grande maioria é a favor que retire, que seja feito o calçadão lá. Agora tem aquela minoria, né? Estimulada aí por vocês em questionar, em discutir e ser contra esse projeto, aí sem dúvida alguma vai causar tudo isso aí, mas pode ter certeza que a maioria aceita essa mudança do calçadão.
11h56, agora o vereador Vânio Vieira, vou lhe dar também um minuto para fazer a pergunta ao vereador Diomedes.
A pergunta é: na eleição anterior para deputado, por que foi que Vossa Excelência, visando, que poderia visar uma grande conquista de calçamento, ou seja, se unindo ao prefeito Tonho do Pará, apoiando Eduardo da Fonte, você teria o Santo Agostinho, acho que praticamente todo calçado com os recursos de Eduardo da Fonte, que foi na realidade o que aconteceu ao contrário, né? Você foi pelo a questão política, apoiou o Zé Augusto e ignorou todas essas verbas, todos esses calçamentos que teria para o Santo Agostinho, ou seja, que durante toda essa época, agora era para a gente hoje ter o Santo Agostinho todo calçado, que, se eu não me engano, a verba era de 1.976.000 e alguma coisa, suficiente para calçar não só lá, como uma grande parte daquela área ali.
Vereador, como você falou, que com certeza José Augusto foi um aliado nosso histórico, era uma covardia e abandonar José Augusto para deputado federal. E Vossa Excelência é tanto, Vossa Excelência quer ser tão correto, nem coragem de assinar a CPI não teve, porque essa vira cobrou, como se aliado dele recuou. Vossa Excelência também tem muita coerência em assinar a CPI, dizer, não, eu a CPI não, não. E por isso que eu juntamente com o José Augusto Maia, consegui, acabei de dizer, via de acesso, calçamento, saneamento de ruas, carro para a comunidade. O José Augusto foi um que fez mais via de acesso, fez o centro cirúrgico, é um homem que lutou pelo Boda Centro, que hoje existe, pelo empenho de José Augusto Maia. Aí Vossa Excelência hoje diria que eu tenho que abandonar José Augusto Maia e ficar com o da Fonte. Vossa Excelência tem que muitas vezes ver a realidade da coisa. Vossa Excelência mesmo, na hora H, recua quando é ser cobra. Aí depois quer exigir de mim. Não, eu fiquei na minha coerência com José Augusto Maia, que ele merecia e sempre merece. E dizer também a Vossa Excelência sobre o calçadão, que tem R$1.500.000 que dá para fazer o saneamento, colocar energia e fazer o esgotamento de água. Não, como vamos fazer essa parte depois analisar. Não como a excelência quer. A maioria do povo, do pessoal não quer. O pessoal tem barracas, quer cobrar R$1.600 da barraca, quer cobrar mais de R$200 para o pessoal que não tem condição de pagar, não deram nenhuma alternativa às pessoas que não têm condição de pagar, como na época o calçadão foi quem não tinha condições. Quem não tem condição de pagar, aí como o prefeito falou, deixa o Porto Rico comprar. Aí, Vossa Excelência, tem que ter coerência. 70% Ney fez a pesquisa que vai falar que não é mentira, que é contra isso aí, o povo quer. Inclusive, Vossa Excelência tem mal o prefeito dizendo, não tem nada não, votem as Vieira e nós vamos fazer o calçadão, vocês não vão pagar nada. Quando tem a eleição, quer fazer cobrando 15 milhões. Seu aí, vereador, tem que ter coerência para não ter dois pesos, duas medidas e duas palavras ao mesmo tempo.
11:59, agradecendo ao show de democracia dos vereadores, né? Frente a frente aqui, discutindo os assuntos de Santa Cruz do Capibaribe. Eu vou regular o tempo também dessa despedida, porque senão vai passar. Vereador Diomedes, em um minutinho, muito obrigado.
Obrigado, Anei, obrigado a Vânia Vieira. Dizer também que aquelas casas do programa já são, não, foi uma luta muito grande do vereador Diomedes, juntamente com o ex-prefeito Toninho, com Humberto Costa, lutamos, infelizmente não deu para entregar, porque tem um problema de uma caixa, que até dizem que foi até dificultoso para poder Toninho entregar, mas fizemos nossa parte, como também a nossa luta pela defender o pessoal do calçadão, a nossa luta por mais calçamento, a nossa luta para aquelas ruas que estão saindo do Santo Agostinho, a rua por mais saúde, mais educação, fazendo uma oposição com responsabilidade, como sempre fiz, cobrando do executivo coisas melhores para Santa Cruz do Capibaribe, aonde teve a CPI dos teclados, mais uma vez eu assinei, teve a CPI da QMC, eu assinei, aonde teve o vereador, como o colega Vando Vieira, não assinou, disse que queria, está querendo a CPI, mas não teve coragem de assinar, por isso que eu sou um independente e faço uma oposição com responsabilidade para o bem do povo de Santa Cruz do Capibaribe.
Vereador Vânio Vieira, muito obrigado pela participação.
Sem dúvida alguma, acredito na responsabilidade do prefeito Edson Vieira, e ele mais uma vez mostrou aqui que quem decide o voto dele não é ele mesmo, é político. E na minha parte é o povo é quem manda, quem vai dizer a opção melhor. E você votou, você deixou os recursos por conta de questões políticas. Você seguiu o deputado, você não seguiu o que o povo queria. Quero aqui também agradecer a Nelima, Vossa Excelência Vereador Diomedes, a todos aqui do estúdio, e convidar também o povo para participar hoje às 5h da tarde lá na Palestina, para a gente dar ordem de serviço com o prefeito Edson Vieira da pavimentação da rua Santo André, São Sebastião e São Rafael, para a gente concluir esse calçamento no bairro da Palestina. Muito obrigado.
Meio-dia e um minuto, diferentes ideias e diferentes lados. Esse é o Rádio Debate. Um abraço a todos. A gente volta na próxima segunda-feira.